Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu joguei em várias posições aqui, né? Mas é bom. Como eu disse, é um prazer estar na casa do Senhor, né? A gente poder dar uma pausa na nossa semana e desfrutar desse momento de comunhão com os irmãos, de entrega das nossas vidas ao Senhor, de ouvir a palavra do Senhor através das canções, através das orações e através da ministração da palavra de Deus. Então, como eu já disse, é um prazer estar junto com os irmãos e hoje, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que parece assim, meio corriqueiro na nossa vida. Eu gostaria de falar sobre as marcas da identidade cristã. E essas marcas, elas já são conhecidas de nós. Elas são simples. Mas o fato da gente já conhecer, já saber que elas fazem parte da vida cristã, não necessariamente faz com que a gente viva essas marcas da maneira como a gente precisa viver. E é sobre isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. Sempre que a gente pensa sobre marca, a gente é levado a pensar sobre a característica de alguma coisa, a identidade de alguma coisa, um conjunto de ações que marcam determinada coisa, nos costumes que marcam determinado grupo. Por exemplo, os cariocas. Cariocas têm uma maneira peculiar de falar. Puxam no X. No lugar do S, né? Colocam um X. Gostam de falar chiado, assim. Falam biscoito e não bolacha. Como diz uma canção aí da música popular, não gostam de dias nublados e nem de sinal fechado. A gente vê tanta gente avançando sinal aqui no Rio de Janeiro. Características que fazem parte do carioca. Talvez se a gente falar dos capixabas, a gente... Vocês são capixabas? Ah, ela é... Já virou, meio capixaba. Talvez tenha algumas características também que marquem o capixaba, né? Mas não é diferente quando a gente pensa na identidade cristã. Tem coisas que falam mais alto ou devem falar mais alto do que a nossa voz, mostrando que nós somos marcados por Cristo, que nós temos essa identidade cristã. E aí, pensando nisso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, a partir do versículo 2. Acharam? Amém ou misericórdia? Nós vamos ler a partir do versículo 2. Você pode acompanhar aqui comigo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Pai querido, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti. Desde o início, Senhor, deste culto, nós temos falado e clamado ao Senhor para que o Senhor fale conosco. E nesse momento, nós fazemos isso mais uma vez. Fala conosco através da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo esteve em uma das suas viagens missionárias lá na cidade de Tessalônica, juntamente com Silas. Só que eles chegaram lá no momento conturbado da história deles. Eles chegaram lá logo após eles terem sido expulsos da cidade de Filipos. Eles foram espancados e expulsos da cidade de Filipos e passaram ali na cidade de Tessalônica aproximadamente 3 semanas. Né? Você que está com a sua Bíblia aí pode abrir rapidamente em Atos 17, de 1 a 4. Eu vou ler, você deixa aí anotado para você ler depois todo esse contexto. Mas diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de Jesus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e de muitas mulheres distintas. Então, Paulo e Silas foram retirados da cidade de Filipos, expulsos da cidade de Filipos, e no caminho eles, em direção a Bereia, eles continuaram a sua viagem. E chegaram em Tessalônica e ficaram ali por 3 semanas. Compartilharam o evangelho com eles. E após essas 3 semanas, eles seguiram na sua viagem. Mas o que foi plantado ali marcou aqueles irmãos de tal maneira que isso reverberou. E Paulo encontrou outras pessoas em outros lugares que conheceram os irmãos de Tessalônica. E ele ouviu a respeito de como aqueles irmãos estavam, de qual a marca que o evangelho havia deixado na vida daqueles irmãos. A marca de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma firme fé em Cristo Jesus. E são essas as marcas que nós precisamos manter na nossa caminhada cristã. Porque quando a gente encontra Jesus, o Cristo, a nossa vida precisa ser transformada por completo, porque Ele transforma. Não é uma ação nossa. É Jesus quem transforma as nossas vidas. Mas a partir da transformação de Cristo em nós, essas marcas precisam ficar latentes. A marca de uma fé operosa, de um amor abnegado e de uma firmeza de esperança. Queridos, lá no versículo 3 ele diz: recordamo-nos diante de Deus, nosso Pai, da operosidade da vossa fé. Fé, uma palavra tão pequenininha, mas é uma palavra tão poderosa, carregada de significados, muitas vezes significados nem tão positivos assim. Porque a fé, ela não está relacionada só à fé que desenvolvemos em Cristo Jesus, em nosso Deus o Pai, não. Ontem foi o Jogo do Brasil? Ontem foi o Jogo do Brasil. E eu não sei quem já reparou nos patrocinadores da Copa, que eu não vou falar o nome, mas tem aquele momento dos patrocinadores da Copa. E um dos patrocinadores da Copa, que é uma agência de apostas, faz um comercial falando da fé. falando que a fé é uma característica de todas as pessoas. E por ter fé, é que as pessoas precisavam fazer a aposta. Um lado negativo da utilização da fé. Só que a fé, ela é poderosa. A fé que é viva, ela é eficaz. Paulo, quando fala dos irmãos de Tessalonicenses, ele fala de uma fé operosa. Ele fala da operosidade da vossa fé. Não uma fé estagnada, não é uma fé sem ação. A fé que os irmãos de Tessalônica demonstravam, era ela marcada pela confiança no relacionamento com Deus. Porque uma fé genuína, ela só é verdadeira a partir do momento em que ela brota desse relacionamento com Deus. A operosidade da nossa fé vem do nosso relacionamento com o Senhor. É nele que nós temos a nossa fé avivada, a nossa fé restaurada, a nossa fé transformada dia após dia. Essa fé não é uma coisa qualquer. Não é uma fé que abraça uma nova filosofia ou uma plataforma de apostas ou algo místico. Não. É uma fé firmada no anúncio da graça de Deus. É uma fé firmada na graça de Jesus Cristo derramado em cada um de nós. É uma fé firmada na transformação que Jesus Cristo fez em cada um de nós e que continua fazendo, porque nós somos obras inacabadas. Essa é uma fé operosa, uma fé viva, uma fé eficaz. Essa fé que eles demonstraram não foi fogo de palha. Apenas naquele momento que eles ouviram a palavra e pronto, acabou. Paulo e Silas seguindo viagem e acabou. Eles ouviram naquele momento, ficaram empolgados com aquilo que eles ouviram e talvez duas, três semanas depois, a empolgação tenha ido embora. Não. A fé viva, ela permanece, mas não por causa da palavra de alguém, da pregação de alguém, é porque ela é baseada no relacionamento com Deus. Por isso que ela é viva. Porque nós servimos a um Deus vivo, que alimenta e renova a nossa fé todos os dias. Queridos, será que é possível perceber em nós essa marca da identidade cristã? Será que nós temos demonstrado uma fé viva, uma fé operosa? Será que nós temos nos relacionado com o Senhor a ponto de mantermos essa fé operante dia após dia? Ou a gente tem vivido picos na nossa vida, sabe? A gente caminha e aqui está tudo bem, mas passam dois, três dias, duas, três semanas e a gente esquece tudo aquilo que a gente vivenciou. Será que em meio às diversidades a gente tem se deixado levar e deixado as diversidades, os problemas, as correrias do dia a dia abafarem a nossa fé? Ou a gente tem vivido uma vida de fé firme, fé viva e fé operosa, assim como os irmãos de Tessalonicense? Queridos, em segundo lugar, a marca da identidade cristã que nós precisamos demonstrar o amor. A parte B do versículo 3, ele diz o seguinte: recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da abnegação do vosso amor. O amor abnegado é aquele amor que não olha para si. Aliás, o amor, ele não deve olhar para si. O amor, ele não é egoísta. A gente tem uma belíssima passagem em 1 Coríntios 13 que fala sobre todas as características do amor. E o amor em si, ele deve ser abnegado, porque ele não pode olhar para si. O verdadeiro amor, ele não se importa mais consigo do que com o outro. E é isso que esses irmãos dessa comunidade vivenciavam. Eles trabalhavam intensamente por outras pessoas. Nessa comunidade era possível observar o empenho que um irmão tinha pelo outro. Um empenho no amor, o empenho numa vida concreta e solidária em relação aos outros. Esse amor ele não é limitado a estados afetivos, não é limitado a sentimento, não é limitado a empatia, não é limitado a simpatia, não é limitado a uma atitude meramente filantrópica, mas ele é maior do que tudo isso. A veracidade desse amor, ele está pautado no serviço prestado, mas não é um serviço qualquer, é naquela árdua tarefa de carregarmos os fardos uns dos outros. Nós somos orientados pela palavra de Deus a levar a carga uns dos outros. E talvez você esteja pensando assim, mas está tão difícil já carregar minhas cargas, os meus fardos, aquilo que eu tenho que andar e carregar, porque é minha responsabilidade. Você está dizendo que eu preciso levar os fardos de outra pessoa? Não sou eu que estou dizendo. Quem diz é a palavra de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nós lemos: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse exercício de levar as cargas uns dos outros nos força a olhar menos para os nossos problemas e também para os problemas que os outros têm. E, a partir disso, a gente percebe que o mundo ele não é só esse espaço que a gente ocupa, mas ele é muito maior. O meu irmão precisa de mim. Eu preciso do meu irmão. E essa é uma relação que é de uma via de mão dupla. E o amor abnegado, ele se manifesta dessa maneira. Quando a gente olha para o outro, quando a gente olha para a necessidade do outro, para aquilo que o outro precisa, porque, na verdade, eu também preciso. Se todos nós fizermos esse exercício, a gente vai perceber que as nossas cargas também ficarão mais leves. Porque o que você hoje está tentando carregar sozinho, alguém vai te ajudar a carregar. E o seu irmão, que também está tentando carregar os fardos dele sozinho, você vai ajudar a carregá-los. Então, na verdade, ao invés de ser um sacrifício ainda maior, embora seja um amor abnegado, ele, na verdade, nos faz andar com mais leveza nas nossas vidas. E é essa a graça do amor. O Senhor quer que a gente viva um amor abnegado, que a gente olhe para o outro, que a gente olhe para o outro. Faz esse exercício rapidinho aí. Olhe para quem está ao seu lado, ou próximo de você, porque talvez não tenha alguém ao seu lado. Para o outro lado. Queridos, quantas vezes a gente passa tempos e tempos sem olhar para o outro? Presos nos nossos problemas, nas nossas coisas, nas nossas rotinas, nas nossas atividades, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu estou preparando, naquilo que eu estou pensando, e eu não consigo olhar para o outro. É muito difícil colocar em prática esse amor abnegado, porque ele exige de nós que a gente tenha atitudes menos egoístas. E por mais que a gente não goste dessa palavra, no nosso dia a dia nós somos muito egoístas. E nós precisamos ser menos egoístas. Precisamos olhar para quem está próximo de nós. Amar quem ama a gente é fácil. Amar quem a gente gosta é fácil. Amar as pessoas com as quais a gente já se relaciona é muito fácil. Mas nós somos desafiados pelo Senhor a amar a Deus em primeiro lugar e ao nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo não é só as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente convive. O nosso próximo é qualquer pessoa. E nós precisamos estar abertos a isso, porque é isso que Deus deseja que a gente faça. É uma das marcas da vida cristã. Nós não podemos passar por aí olhando unicamente para a gente, né? Tipo, andar assim, de cabeça baixa. sem observar quem está ao meu redor. E quando a gente só pensa nos nossos problemas, nas nossas atividades, nas nossas coisas, nas nossas rotinas, é isso que a gente está fazendo. Andando de cabeça baixa, sem observar os outros, as necessidades dos outros. Nessa noite eu queria desafiar você a pensar como colocar em prática esse amor abnegado. O amor, ele não é sentimento. O amor é ação. O amor é atitude. E tem ações e atitudes que nós precisamos fazer e colocar em prática para levar os fardos dos nossos irmãos. Nós precisamos demonstrar essa marca de Cristo em nós. Jesus demonstrou por nós um amor abnegado quando ele se entregou naquela cruz. Ele não tinha pecado, mas foi por amar a mim, por amar a você, que ele fez isso. Ele foi obediente até o final. Entregou a sua vida naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ter vida. E é seguindo esse exemplo de Jesus que nós precisamos vivenciar esse amor abnegado nas nossas vidas. Em terceiro lugar, querido, a marca da identidade cristã terceira é a esperança. Ele fala nesse versículo: recordo-me diante do nosso Deus da firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Não é uma esperança colocada em qualquer lugar. Eles demonstravam uma firmeza de esperança porque eles confiavam no futuro como portadores da salvação. Eles entenderam o sacrifício de Jesus, entenderam a graça salvadora de Jesus Cristo. Entenderam que estavam salvos em Cristo Jesus. E a partir daí, eles tiveram esperança pelo futuro. E talvez esperança seja uma palavra meio banalizada nos dias de hoje, até difíceis. A gente está saindo de um momento de pandemia, né? Graças a Deus estamos saindo desse momento. Mas a gente vive um tempo de guerra, a gente está entrando num ano difícil para o nosso país, que é um ano eleitoral, ano de muitas dificuldades, de muitos conflitos, de muitas coisas. E quando a gente fala de esperança no futuro, a gente fica assim, mas que futuro? Foi difícil chegar até aqui. Hoje eu vi numa reunião assim, a gente estava tão preocupado em sobreviver que a gente nem pensou em mais nada. Ou seja, a gente nem viveu. E se sobreviver ao que a gente estava vivendo era mais importante, que dirá pensar no amanhã, no futuro. E talvez a gente tenha vivido momentos assim. E talvez a gente ainda esteja vivendo pela insegurança do momento em que a gente ainda vive. Que talvez você viva na sua família. Pela insegurança econômica que talvez você viva. Pela insegurança familiar que talvez você esteja desfrutando. Pela insegurança emocional que talvez você esteja vivenciando. São vários tipos de insegurança que acabam nos roubando a esperança de um futuro. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no lugar certo, não importa a adversidade que a gente esteja vivendo. E nós precisamos colocar a nossa esperança em Jesus Cristo. Não podemos depositar a nossa esperança em nenhuma outra coisa. Nenhum bem é capaz de nos garantir um futuro verdadeiro, genuíno. Nenhuma relação interpessoal é capaz de nos garantir um futuro verdadeiro, genuíno, pleno. Somente quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor, a gente vai perceber que o futuro está seguro de verdade. Porque ele não está mais nas nossas mãos, naquilo que a gente pode fazer, mas ele está nas mãos do Senhor. Então, esses irmãos, eles vivenciaram isso. Eles estavam com a sua esperança fortalecida pela fé em Cristo Jesus. Eles estavam esperando, mas não parados. Eu gosto de uma canção do Marcos Almeida que fala que esperar é caminhar. Inclusive, o nome da canção é Esperar é Caminhar. Quando você tiver um tempinho, ouça essa canção, ela é muito bonita. Mas é exatamente isso. Esperar não significa que a gente vai ficar sentado vendo a banda passar, como se dizia antigamente, né? Não passa mais banda. Mas era isso. Esperar não é você ficar sentado aguardando os acontecimentos passarem. Não. Esperar exige de nós que temos a marca da identidade cristã. Exige de nós que somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Exige de nós lutar com coragem. Não nos rendermos às mazelas deste mundo, mas confiarmos no Senhor, porque Ele não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da minha história, não perdeu o controle da sua história, não perdeu o controle em nenhum momento. Então, nós precisamos ter a nossa esperança firmada em Jesus Cristo. Caminhe, espere no Senhor. Talvez você, ao longo da sua vida, tenha colocado a sua esperança no lugar errado diversas vezes. E quando a gente coloca a nossa esperança no lugar errado, a gente se frustra. Porque nunca dá certo. E aí a gente toma atitudes erradas, a gente toma caminhos errados, a gente faz coisas equivocadas, porque a gente depositou a nossa esperança no lugar errado. A gente talvez tenha confiado nas nossas próprias forças, na nossa capacidade de gerir coisas, de juntar dinheiro. Mas nós somos falhos. A gente pode errar. Que dirá escolher com certeza, né? Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, gente. Salmos, versículo 20. Capítulo 20, versículo 7, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Porém, nós nos gloriaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Nós confiaremos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. É assim que nós devemos viver. Colocar a nossa confiança em Jesus Cristo. Queridos, as marcas da identidade cristã em nossa vida, elas precisam ser demonstradas. Elas não podem ser algo que você sabe que tem. Ah, eu tenho fé. Ah, eu tenho amor. Ah, eu tenho esperança. Mas eles estão guardadinhos aqui comigo. Ninguém precisa saber. Não. A fé dos irmãos de Tessalônica, ela falou tão alto, o amor que eles demonstraram falou tão alto, a esperança que eles tinham falou tão alto, que isso foi conhecido nas cidades ali próximas, Macedônia, Acaia, em todas as regiões que circundavam a cidade de Tessalônica. As pessoas com as quais você convive, não estou falando nem de outros estados, as pessoas com as quais você convive na sua casa conseguem perceber em você fé, amor e esperança? Os seus vizinhos conseguem perceber em você uma fé viva, um amor abnegado, uma esperança firmada em Cristo Jesus? As pessoas do seu trabalho, as pessoas da sua faculdade, as pessoas da sua escola... Nós somos desafiados nessa noite a colocar no modo exposição as marcas da identidade cristã em nós. Se Cristo habita no seu coração, se Ele é o Senhor da sua vida, se você tem essas marcas da identidade cristã na sua vida, demonstre de maneira que isso seja conhecido por todas as pessoas com as quais você convive, na sua casa, no trabalho, na igreja, em todos os lugares pelos quais você vai passar. Que assim como os irmãos de Tessalônica, a gente viva demonstrando essas marcas. Mas eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e refletir. Eu já fiz essa pergunta. Será que você tem demonstrado isso? Será que você tem vivido dessa maneira? Será que ao olhar para você, ou olhar para mim, alguém seria capaz de louvar a Deus por perceber essas características? Assim como Paulo orou agradecendo a Deus porque ele percebeu isso nos irmãos de Tessalônica e tantas outras pessoas também perceberam. Querido, se você não tem vivido demonstrando essas marcas, o que é que falta para isso? Pensa aí, o que falta para você viver dessa maneira? Ore para o Senhor. Peça para que Ele te ajude nessa tarefa. Clame ao Senhor para que Ele faça brotar na sua vida. Ou que te ajude a escancarar aquilo que você tem guardado. Aquilo que você tem ocultado. Se essas são as marcas da identidade cristã, não dá para a gente viver mais como um cristão 007 a serviço do serviço secreto de Jesus. Deixe essas marcas falarem mais alto que a sua voz no seu dia a dia. Peça ao Senhor. Deus, aqui estamos mais uma vez diante de Ti. Diante desse desafio que o Senhor coloca para cada um de nós. Ensina-nos, Senhor, a viver uma fé viva, um amor abnegado. A viver uma firme esperança em Cristo Jesus. Ensina-nos, Senhor, a não guardar isso para nós, a não escondermos, Senhor. Mas, Deus, que em nome de Jesus, todos nós, nesta noite, todos nós, possamos viver demonstrando que o Seu amor gera em nós uma fé viva, um amor abnegado, uma firme esperança. Ó Deus, que nesta noite a gente possa perceber aquilo que a gente precisa fazer e colocar em prática. Que não passe mais um dia, Senhor, mas que nesta noite a gente faça aquilo que o Senhor deseja que a gente faça. Ó Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos o Senhor. Agradecemos ao Senhor por esse tempo que passamos aqui juntos. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de louvar, bendizer o Teu nome. Agradecemos, Senhor, ao Senhor pela vida da Monique e do seu esposo que estiveram conosco aqui nesta noite, louvando e bendizendo a Ti. Que o Senhor os abençoe e abençoe o ministério deles, ó Deus, em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão aqui e que, em nome de Jesus, aqueles que tomaram uma decisão nesta noite de mudar aquilo que precisa ser mudado, possa colocar em prática a partir de amanhã. A partir de hoje, não de amanhã. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos a Ti. Amém.